Boletim da Saúde. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá, ouvintes! Muito bem-vindos a mais uma edição do Boletim da Saúde. Eu sou Edmar Soares e a partir de agora eu lhes convido a acompanhar as principais informações a respeito da saúde pública e as medidas adotadas pelo governo federal para melhorar a vida de toda a população. Aqui no estúdio da Rádio Saúde, com minha colega Débora Rocha, que vai nos dizer agora quais são os destaques desta semana. É com você, Débora!
Olá, Edmar. Olá, ouvintes. Mais uma vez estamos aqui para apresentar as notícias da saúde pública. E no programa de hoje, vamos comentar a respeito da parceria entre o Ministério da Saúde e o CVV, que possibilitou a expansão do serviço de chamadas gratuitas para 23 estados brasileiros. Lembrando que o CVV é o Centro de Valorização da Vida. Também vamos comentar a antecipação do estado de Goiás na vacinação contra a gripe. E para isso, contou com o envio de 648 mil doses da vacina por parte do Ministério da Saúde. E para começar o nosso programa, vamos falar sobre a doença de Parkinson. Por conta do dia que marca a conscientização sobre a doença, nós preparamos uma reportagem especial a respeito desse assunto. E quem pode contar mais sobre isso é o nosso repórter Janari Damascena. Diga lá, Janari.
Débora, você sabia que a doença de Parkinson foi descoberta há 201 anos, mas ainda permanece sem cura? Pois é, e a doença já é considerada uma das enfermidades que degeneram os neurônios que mais atingem a população em todo o mundo. Por isso, a data de 11 de abril marca o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson. A pesquisadora da Universidade de Brasília, Márcia Renata Mortari, explica o que é a doença e a importância de reforçar os estudos para tratamento e cura.
É uma doença progressiva, neurodegenerativa, que acomete o sistema nervoso central. É uma doença que tem uma estimativa de até 2050, a gente dobrar o número de pacientes com doença de Parkinson. Então, o impacto dessa doença vai ser muito grande nas próximas décadas. Então, é uma urgência no estudo de novos tratamentos para essa doença, em especial tratamentos neuroprotetores, porque é uma doença progressiva.
A doença atinge corrompendo o sistema nervoso central, afetando funções do corpo como os movimentos, equilíbrio, lentidão na mobilidade, tremores e diminuição dos reflexos. Por isso, os pacientes que vivem com Parkinson dependem da ajuda de outras pessoas para manter uma rotina de vida. Mas essa é uma missão difícil, como revela Carlos Pato.
Eu tenho Parkinson há 28 anos já. Sou considerado um fenômeno. Eu tenho determinadas limitações, né? Eu fiz o possível para chegar o mais na frente possível, com mais longevidade, para não ter que depender de ninguém.
O Parkinson pode ser tratado com medicamentos que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, como explica o analista técnico de políticas sociais do Ministério da Saúde, Eduardo David.
A pessoa que tem sintomas que podem ser indicativos, eventualmente, da doença de Parkinson, ela pode procurar o seu clínico geral na atenção básica e, eventualmente, ser encaminhado para um profissional neurologista, né, para, eventualmente, dizer se essa pessoa tem ou não Parkinson, né? Uma vez confirmada a doença, essa pessoa tem disponível no SUS o tratamento farmacológico, né, pela assistência farmacêutica especializada e, caso ele se encaixe, né, nos critérios de elegibilidade, ele pode ter, inclusive, acesso aos procedimentos cirúrgicos.
Essa é uma doença muito grave mesmo, Janari. Mas é bom a gente avisar aos ouvintes que o SUS oferece 9 medicamentos para tratamento da doença. Além disso, existem outros 3 medicamentos que são ofertados por meio do programa Farmácia Popular. E esses remédios podem ser retirados com até 90% de desconto.
E vamos seguindo então falando sobre uma notícia muito importante que é a parceria entre o Ministério da Saúde e o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que possibilitou a expansão do serviço de chamadas gratuitas para diversos estados brasileiros. E o repórter Luiz Felipe Leite está aqui conosco no estúdio com os detalhes. Conta pra gente, Luiz.
Muitos brasileiros enfrentam problemas que às vezes parecem sem solução, não é mesmo, Débora? Mas essa angústia, que pode levar a medidas extremas como suicídio, pode ser dividida com pessoas dispostas a ouvir e ajudar. Esse é o caso da Bárbara Sena, voluntária do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que já chegou a atender casos que tinha perigo de suicídio.
Eu sugiro para essa pessoa que está ouvindo e que está vivendo uma situação difícil, que busque ajuda. Sempre existe uma solução. Por mais que você esteja desesperado.
A parceria entre o Ministério da Saúde e o CVV possibilitou a expansão do serviço de chamadas gratuitas. Agora, 23 estados brasileiros contam com o serviço. E a partir de 1º de julho, a Bahia, Maranhão, Pará e Paraná também devem ser incorporados ao atendimento sem qualquer custo para o cidadão. Segundo o coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, Quirino Cordeiro, a parceria com o CVV dobrou o número de ligações em todo o Brasil para 2 milhões de chamadas em 2017.
Depois desse convênio, houve um aumento significativo do número de chamadas para o atendimento no CVV. O CVV tem uma experiência bastante grande no acolhimento de pessoas que apresentam transtornos mentais graves e pessoas que se encontram em situação de sofrimento, acolhendo essas pessoas e proporcionando a elas um local onde elas podem ser ouvidas, onde elas podem desabafar, onde elas podem conversar sobre os seus problemas, o que, sem dúvida alguma, favorece a melhora e o aumento do bem-estar dessas pessoas.
O telefone sem custos do CVV é o 188. A instituição é uma entidade sem fins lucrativos que oferece esse serviço de forma sigilosa há 55 anos. Além do 188, é possível entrar em contato com o CVV por e-mail, chat, Skype ou pelo endereço eletrônico www.cvv.org.br.
Obrigada pelas informações, Luiz. E vale destacar que o Sistema Único de Saúde oferece acompanhamento psicológico e psicoterápico, incluindo terapia ocupacional e assistência hospitalar.
E vamos seguir com o nosso giro de notícias para falar sobre a antecipação do estado de Goiás na vacinação contra a gripe. Para isso, o estado contou com o envio de 648 mil doses da vacina por parte do Ministério da Saúde. E quem vai nos trazer mais informações sobre isso é a repórter Amanda Mendes, que está diariamente envolvida com as ações da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Olá, Amanda! Seja bem-vinda ao estúdio da Rádio Saúde.
Obrigada, Edmar. Olá, ouvintes. Então, Edmar, desde a última quarta-feira, o estado de Goiás começou a receber 648 mil doses da vacina contra a gripe. Ao longo das próximas semanas, serão enviadas mais doses pelo Ministério da Saúde, que serão suficientes para toda a população. A campanha nacional de vacinação contra a gripe é realizada todos os anos na segunda quinzena de abril, que é o mês que antecede o inverno, considerado o período quando a doença começa a se manifestar. Apesar disso, o estado vai antecipar para a vacinação, como explicou o secretário de Saúde de Goiás, Leonardo Vilela. Vamos ouvir.
A campanha começa na sexta, na região metropolitana de Goiânia e em todo o estado, exceto algum município que, por questão de logística, não conseguir. Mas a grande maioria das unidades, das salas de vacinação no estado de Goiás terão a vacina disponível para os grupos prioritários já a partir dessa sexta-feira.
Pois é, pessoal, a transmissão do vírus da gripe ocorre por meio do contato com secreções das vias respiratórias de uma pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. Os sintomas da gripe são febre, tosse ou dor na garganta e pode ocorrer outros, como dor de cabeça, dor muscular e nas articulações. Na forma grave, a gripe causa falta de ar, febre por mais de 3 dias, dor muscular intensa e prostração.
Muito obrigado pela sua participação, Amanda Mendes. E é importante a gente ressaltar que o Ministério da Saúde orienta a população a manter cuidados simples para evitar a doença, como lavar as mãos várias vezes ao dia, cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar, evitar tocar o rosto, não compartilhar objetos de uso pessoal.
E chegou a hora de nos despedirmos e encerrar o programa desta semana. Obrigada a você que nos acompanhou em mais esta edição do Boletim da Saúde. Lembrando que para continuar acompanhando essas e outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saude.gov.br e também as nossas redes sociais, facebook.com/minsaude e pelo Twitter, @minsaude. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa, Edmar.
Obrigado, Débora, e a todos que nos acompanham nessa edição. Uma ótima semana a você e até o próximo programa.
Boletim da Saúde. Apresentação Débora Rocha e Edmar Soares. Reportagem Janari Damascena, Luiz Felipe Leite e Amanda Mendes. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Ricardo Xavier. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.